Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou o Thiago Mônaco, Caverna me apresentou já um pouquinho aí. Atualmente eu trabalho como consultor na área de serviços da Microsoft, na Microsoft Consulting Services. Sou MVP de Windows Phone Development e Nokia Developer Champion aqui no Brasil também. E junto com algumas outras pessoas aí que falam de fone, a gente tenta manter aí um site voltado para a parte de desenvolvimento. Então é o windowsphonebrasil.net. Então a gente sabe que a gente tem uma carência muito grande de material em português. Então eu, o Rodo, que é outro MVP de Windows Phone, o Carlucci, que já comentaram dele. Então a gente procura escrever alguns artigos aí para auxiliar e já estamos preparando algumas coisas para o Windows Phone 8, que já foi liberado o SDK oficialmente. Então tá aí meu Twitter, Thiago J. Mônaco. Ultimamente estou meio sumido dele devido aos projetos, vida louca, né, que a gente brinca da consultoria, mas sempre que possível estou conectado respondendo aí pro pessoal. Então, eu vi que o Caverna perguntou, mas eu estava arrumando a máquina ali, não vi quem levantou a mão. Quem de vocês já conhece, já utilizou o Windows Phone? Pode ser o 7.5. Do Phone 8, alguém já viu alguma coisa de SDK, alguma coisinha? Não, o Carlão não vale ali que. Então, pouca gente aí conhece o Phone 8. Vocês devem ter acompanhado agora, junto com o Build, onde foi mostrado o novo Windows Phone 8, que foi liberado para o pessoal de desenvolvimento, as ferramentas de desenvolvimento, o novo SDK do Windows Phone 8. Então, qual que é a nossa ideia aqui? Eu procurei alinhar com o Caverna aqui, até brinquei com ele, eu falei, pô, é difícil falar de Windows Phone 8 da minha área, que é desenvolvimento, sem entrar em código, né? E a gente sabe que aqui o foco é um pouquinho diferente, a gente tá numa trilha de design, então a gente vai procurar mostrar pouco código, a gente vai fazer uma demo, uma brincadeira com código no final, mas a gente vai mostrar os novos recursos que o Windows Phone 8 traz e que vão poder ter muitos deles interação bacana com a parte de designer, com a parte de layout que a gente tem. Então, só para a gente entender um pouquinho, esse novo SDK que a gente tem para o Windows Phone 8, ele traz algumas novidades e algumas melhorias. Para quem acompanhou alguma coisa do desenvolvimento do 7.0, do 7.5, basicamente, o que a gente conseguia criar com ele? A gente podia utilizar C Sharp e o Visual Basic .NET como linguagens de programação. Podia trabalhar, na época, com o template de Silverlight, né, que era o tal do XAML, que a gente está utilizando hoje, e criar games utilizando o XNA. Agora, a gente tem algumas novidades que eram muitos pedidos que a comunidade de desenvolvimento fazia, que as empresas que trabalhavam com mobile faziam, que era o quê? A introdução da linguagem de programação C++. Então, hoje, a gente tem mais uma opção para o pessoal de programação. O Dorto e o Malegra falaram algumas coisinhas que criaram código em C++, em código nativo. Então, ela é uma linguagem que também vai estar incorporada agora nesse novo SDK. Para o pessoal de games, o Malegra acabou de mostrar bastante coisa aí, mostrou o Button Soccer, mostrou bastante coisa que eles estão fazendo com games, as experiências que eles tiveram com XAML ou tendo que transpor para XNA e etc. A gente traz agora um outro framework de trabalho que é o Direct 3D, que já era bastante conhecido do pessoal de games. Provavelmente quem já instalou algum game no computador, muitas vezes ele falava que precisava do tal do DirectX na máquina. Então agora a gente tem essa possibilidade de trabalhar com o Direct 3D também para o Windows Phone 8. E uma coisa que é muito interessante, se a gente olhar, a gente sabe que não é o foco, mas o último bloquinho aqui, o maiorzinho, ele está com um tal de Windows Phone Runtime. Que é isso? Muito se falou no Windows 8 de um tal do novo kernel, o tal do WinRT, para trabalhar com desenvolvimento e etc. A grande novidade é que muitas coisas do Windows 8 são compartilhadas com o Windows Phone 8 também. Então, qual que é a tendência? A gente ter uma coexistência dos nossos hardwares. Então, por que que agora o Phone 8 é baseado no Windows 8, sistema de desktop e de tablet? Para facilitar portabilidade de aplicações. antes era completamente diferente, né? Você ia criar uma aplicação para desktop, era totalmente diferente do que para o fone 7.5. Hoje a gente tem recursos que a gente consegue compartilhar código entre diversos tipos de aplicação, diversos focos, né? Então aqui antes de, só para mostrar, a gente também usa o Visual Studio 2012. Se a gente observar um ponto interessante, quais são algumas novidades do SDK? Relacionados a essa parte de linguagem que a gente comentou, a gente também vai ter novos templates, que são os pontapés iniciais que a gente tem para criar os projetos. O Caverna até comentou agora do Windows 8, que tem o totalmente vazio, ou tem o do grid, que já vem completo. Então aqui, quando a gente vai trabalhar com o Fone 8, é a mesma coisa. Quando eu vou criar um novo projeto, aqui, vocês vão perceber que eu posso selecionar C Sharp, Windows Phone, e aqui a gente tem uma série de templates iniciais para a gente começar. Esse primeiro, que é o Fone App, é o equivalente ao que o Caverna falou do 8, que vem vazio, não tem nada. Ele vem uma página ali para você começar a trabalhar. E aí a gente começa a ter os mais específicos. Inclusive, a outra novidade que a gente não colocou ali no slide, que é a possibilidade de criar aplicações em HTML5 para o Windows Phone 8. Assim como veio essa novidade para o Windows 8, a gente tem para o Phone 8. O que significa? Que se a gente, na hora que for trabalhar com o designer do nosso game, da nossa aplicação, que quer que seja em HTML5, já pensar que isso pode vir a ser utilizado em um dispositivo menor, em um fone, a gente consegue reaproveitar bastante coisa aqui. Então, reparem que é aquilo que a gente comentou do Windows Phone Runtime. A gente está tentando trazer tudo para o mesmo mundo para facilitar para os desenvolvedores e para as empresas. Aqui, o que a gente comentou também, as outras linguagens, ó, em C++ a gente vai ter agora parte de Windows Phone também, e no VB também temos a parte de Windows Phone. O que é interessantíssimo que a gente comentou que a gente pode fazer? Reaproveitamento de código. Dentro dos templates do Visual Studio, a gente tem uma novidade que é um cara chamado Portable Class Library. O que é isso? A hora que o desenvolvedor for trabalhar com esse projeto, ele vai chegar e vai falar, ó, isso tem que rodar no Windows Phone, no Windows 8 e nas outras plataformas que estiverem disponíveis. Então isso vai facilitar bastante a nossa opção. Outras coisas ainda, falando só rapidamente do SDK, para a gente entrar na parte mais que envolve os designers. Outra preocupação que aí sim envolve bastante a parte de designer, e aí vai ter uma dica simples, mas bastante usual, o Windows Phone 8 agora ele suporta múltiplas resoluções de device. Ele tem 3 possibilidades de resoluções. No 3.5 era uma só, então era fácil, você não tinha que se preocupar. Você montou o layout ali para um cara, você sabe que em qualquer aparelho vai ser do mesmo jeito. Aqui a gente já tem essa diferença. Qual que é a grande sacada? Eu não preciso ter o dispositivo para fazer esse teste. Falar, eu tenho que ter um de cada resolução. A hora que a gente for rodar, vocês vão perceber que ele tem aqui, ó, como rodar o emulador em todas as possibilidades. A gente vai ver quais são as configurações de cada uma delas, mas a gente já consegue simular isso pela própria ferramenta de desenvolvimento. Outro ponto interessante que a gente não tinha, emular conexões. Qual que era um problema que está até relacionado um pouco com a palestra anterior? Ah, consumo de dados, rede e etc. Era impressionante a quantidade de aplicações que o pessoal desenvolvia, tanto a parte de código como a parte de designer, de layout, de animação, que rodava no emulador lindo, maravilhoso. A hora que caía no dispositivo, ficava extremamente lento. Por quê? Porque quando você está desenvolvendo, montando layout, animação, o que quer que seja, você está testando num desktop. Aí você tem lá seus 4, 8 GB, processadores 5 e 7, tudo vai funcionar lindo, maravilhoso. Aí chegava no dispositivo, travava tudo. Agora a gente tem como emular isso. Eu consigo falar se eu quero testar simulando uma conexão 2G, uma conexão 3G, como é que funciona isso. Eu tenho toda essa parte de emulação. Junto com isso, as ferramentas de monitoramento também, apesar dele utilizar um emulador, ele tem como fazer um monitoramento. E uma coisa bacana também, que a gente vai ver nos slides a seguir, que é a simulação do dashboard. O que é isso? Para quem mexeu com o Windows Phone, sabe que a gente tem a tela de bloqueio, que é o que a gente chama da lock screen, aí o usuário desbloqueia e vem para a nossa start screen. A gente não tinha no emulador como visualizar essa lock screen, porque não fazia muito sentido. A gente vai ver que no Phone 8 a gente consegue colocar coisas ali. Então eu tenho que ter como simular, como ver como é que vai ficar meu designer e etc. Vamos um pouquinho para a parte já voltada agora mais para o visual. Essa daqui é a nova home screen que a gente tem do Windows Phone 8. Para quem conhece e já conhecia o Phone 7, qual que é a primeira diferença que vocês notam nesse cara? Não é nem a largura. A largura continua mais ou menos a mesma, mas alguém falou aí dos tiles, né? Exatamente. Esses quadrados aí seguem as mesmas ideias do Windows 8. Se a gente reparar, saiu primeiro no Phone e aí deu certo, veio para o Windows 8 também. Então a gente brinca até que foi uma espécie de uma prova de conceito, né, no Phone. Se pegar, significa que no Windows 8 dá para usar a mesma ideia. Só que a gente tinha dois tipos de tiles, dois tipos de quadradinhos ali. A gente tinha esse cara, o quadrado realmente, e o retângulo. Só que a gente tinha, mas não tinha. Por que que tinha, mas não tinha? Aplicações desenvolvidas por empresas comuns, digamos assim, a gente só tinha a possibilidade de usar o tile quadrado. O retangular, só quem podia criar era Microsoft, fabricantes de hardware e operadoras de telefonia celular. Então eu não conseguia falar, ah, eu vou criar meu game e eu quero usar esse cara aqui. Esquece, não tinha essa possibilidade. Agora, além de no Phone 8 a gente ter essa possibilidade, reparem que apareceu o tilezinho menor, o quadradinho pequeno. Por quê? Tudo que você acha que é mais os aplicativos favoritos seus, você acaba jogando na home. E no Phone 7, dependendo de quantos você tinha como favorito, ficava aquela linguiçona, né? Aquela tripa. Agora, se o desenvolvedor habilitar, a gente tem a possibilidade de redimensionar. O usuário vai segurar.
Pessoal, eu quero pedir só licença para quem estiver conversando, por favor, só conversar fora da sala, senão o som vaza tudo aqui, só para respeitar o palestrante e todos que estão prestando atenção. Obrigado.
Então, mesma coisa, o usuário vai segurar, ele vai aparecer um botãozinho aqui embaixo para o usuário selecionar se ele quer o pequeno, o médio ou o estendido. Então, isso dá uma flexibilidade para colocar mais coisas na tela. E, obviamente, gera uma particularidade muito grande. Você pode pegar 50 usuários de Windows Phone, a home deles nunca vai ser igual, porque cada um vai configurar os botõezinhos, os tiles, de um jeito. Tá bom, mas o que isso interfere na hora que eu for trabalhar com o layout das aplicações? Junto com isso, existem três tipos de tiles que a gente pode desenhar. E, obviamente, aqui vai envolver arte, muitas vezes, para a gente notificar os usuários de alguma coisa. A primeira delas, que é o Flip Template, ele é basicamente o mesmo conceito que a gente tinha no Phone 7. Ele vai ter uma possibilidade de uma imagem, um contadorzinho de mensagens, eventualmente, de notificações, e ele vai virar essa imagem e você vai conseguir jogar algum texto. Então, por que que eu tenho que me preocupar? Reparem que ali ele mostra os três tamanhos de tile. Então, a hora que nós formos desenhar, falar, eu quero montar um layout de um tile adequado, eu tenho que lembrar que aquele tile ele pode ser estendido. Então, eu vou ter que gerar imagens para esses três tamanhos específicos. Aqui, no Iconic Template, ele já é um tile mais simples. Por quê? Porque ele mostra um ícone, simplesmente. Ele não tem uma imagem elaborada, mas, mesmo assim, a gente vai ter que se preocupar com o pequeno, com o médio e com o grandão. E nesse cara do Cycle Template, é uma coisa que muita gente pedia e aí a gente não tinha como atender. Quem mexeu com o Phone 7 deve ter visto aquele hubzinho de pessoa que ficou trocando as fotos dinamicamente. Aí todo mundo que via falava, ah, eu quero isso na minha aplicação. Não tinha, não existia essa possibilidade. No cycle template a gente consegue simular alguma coisa parecida. Por quê? Porque eu posso cadastrar, se não me falha a memória, até 9 imagens diferentes para ele ficar fazendo o ciclo e a troca de informações. E aí ele tem uma animação diferenciada. Porque reparem que enquanto está uma imagem, ele sobe a outra, aí depois ele desce, aí ele sobe ela inteira. Então, a gente também vai ter que se preocupar com as imagens para esses 3 tamanhos. E essa animação é automática, o desenvolvedor não tem que se preocupar em nada com isso. A parte de lock screen, que eu comentei que agora a gente tem como simular. Por que que a gente tem como simular? Antes, no Phone 7.5, ela era travada. Ninguém que criava aplicações tinha acesso a fazer absolutamente nada nela. Só o usuário poderia definir o quê? Papel de parede, acabou. A grande sacada é que se a gente olhar nessa parte inferior, ela passa a ser agora uma área de notificação do usuário. O que significa essa área de notificação? A sua aplicação, quando você for desenvolver, você consegue cadastrar, configurar para que ela mexa na nossa lock screen. Então a gente vai ter API para falar, olha, eu tenho uma aplicação que vai me mostrando quantas avaliações eu já tive na palestra, das palestras que a gente tem aqui. Qual que é a média geral, por exemplo, das avaliações. Eu já quero mostrar na minha lock screen. Você consegue registrar sua aplicação para fazer isso, e aí ela passa a ser exibida aqui. Obviamente, a sua aplicação vai estar apta a fazer isso, mas o usuário sempre vai ter total controle sobre o que ele quer exibir na lock screen. Igual ao que a gente tem no Windows 8. A gente consegue criar aplicações e o usuário habilita ou desabilita, coloca na ordem que ele quer. Se a gente pegar o Phone 8 com a aplicação do Facebook, por exemplo, a nova, né, a que foi desenvolvida para o Phone 8, ele já consegue, por exemplo, pegar imagens dos álbuns do Facebook e ficar mostrando aqui na lock screen. Então eu consigo fazer isso? Consigo. Basta eu verificar a minha necessidade, verificar se isso é útil para o usuário, e aí entra o que a gente comentou. O pessoal de desenvolvimento tem que estar integrado com o pessoal de designer para falar, olha, quais são imagens que a gente vai colocar aqui, que informações que a gente vai ficar aqui para não carregar o usuário, para não ficar nada bagunçado. As resoluções que eu comentei com vocês. Phone 7.5, a gente só tinha a primeira linha, que era o VGA, que era 480x800. Só essa resolução. Agora a gente tem 3 resoluções. A gente tem o VGA, a gente tem o XGA, que é o 768x1280, e tem o 720p, que é 720x1280. Qual que é a preocupação que bate na hora, né? O desenvolvedor já vira e fala, putz, estava tão bom no Phone 7.5, eu tinha que desenvolver para um cara só, não tinha que me preocupar, ele funcionava em todos. Agora lá vem o pessoal do designer com aquelas ideias malucas de que ah, agora na resolução tal é de um jeito, na outra é de outro. Na verdade, isso não acontece. Por quê? A adaptação ela é automática. Qual que é a dica que a gente dá? Quando o desenvolvedor for trabalhar, quando a gente for trabalhar com layout, definir o que vai ter na tela, a gente sempre desenvolve pensando na menor resolução, 480x800, porque ela vai se adaptar automaticamente para as próximas. Porém, qual que é a minha preocupação? O desenvolvimento, 480x800, mas toda a geração de conteúdo, imagens, vídeos que a gente for utilizar, sempre pensando na maior resolução, na qualidade para ser exibido na maior resolução. Porque, obviamente, se eu colocar em 480x800 e ele for ser executado num aplicativo 768x1280, ele vai esticar as informações, ele faz uma adaptação automática. Agora, imagina se a gente criou uma imagem ou um vídeo de baixa qualidade e a hora que ele for esticar, aí vai ficar aquela caca. Aí entra na palestra anterior, né? Experiência de usuário. Ele vai olhar e falar, nossa, olha essa imagem, esse vídeo, que qualidade horrível. Vou procurar outra que me dê uma experiência melhor. Então, a dica sempre é, desenvolver pode se preocupar sempre na menor, mas, para os designers, geração de conteúdo sempre na maior qualidade, pensando em 768 por 1.280. Outro recurso interessante que a gente vai ter, que aqui, em alguns pontos, a gente pode integrar com a parte de layout, com a parte de designer. É um novo conceito chamado de wallet. O que vai ser isso? Muitas das operações que a gente faz no dia a dia, a gente tem que utilizar cartão de crédito, a gente tem que utilizar conta no PayPal, a gente tem que aquele bando de coisa que toda hora que a gente vai utilizar, peraí, meu PayPal, qual que é o login, qual que é a senha, meu cartão, qual que é o de crédito internacional, que está liberado, que não está. Esse nosso wallet, ele vai servir como um centralizador de informações. Qual que é a grande sacada? Ele não vai servir simplesmente para, quando eu for comprar um jogo na Store, eu vou utilizar meu cartão de crédito. Então, para eu não precisar ficar digitando, está aqui meu cartão e a minha senha do wallet para autorizar esse pagamento. A grande sacada é que a gente pode utilizar para as nossas próprias aplicações. Imagina que eu tenho um comércio e que eu gero cupons de desconto para os clientes que estão na minha loja. Então, pensando já em negócio, o cliente que tem um Windows Phone, entrou na minha loja, está com um pacote de dados ativado, eu tenho um aplicativo da minha loja, falou, opa, você tem uma promoção imperdível para o dia de hoje. Aí o que eu posso fazer? Eu posso salvar todos esses cupons que eu vou recebendo dentro do meu celular. Ao invés de ficar juntando um monte de informação no bolso, e aí depois falar, mas qual que é agora, da onde que é, aonde que era essa loja? E qual que é o interessante? Eu consigo, através desses wallets que a gente vai gerando, jogar para a minha aplicação. Então, apesar de não ter um foco, a princípio, tão direto, falar conceito de wallet com o pessoal de designer, a gente tem que pensar nessa integração também. Vou ter que gerar, de repente, um ícone para o meu wallet interessante, que chame atenção e destaque no meio daquele cadastro geral do usuário, e a hora que ele chegar na minha aplicação, a mesma coisa. Ele tem que ter aquela atração para utilizar meu aplicativo. Outra coisa interessante. Quantas e quantas vezes a gente não está utilizando a câmera, e aí a gente vai lá e utiliza aplicativos para colocar efeito nas nossas fotos. Só que o que a gente normalmente utiliza? Eu pego um aplicativo, entro nesse aplicativo, esse aplicativo tem uma integração com a câmera, que tira a foto e faz alguma coisa. Mas reparem que qual foi o processo natural do cara? Ele teve que não entrar na câmera, ele tinha que entrar no aplicativo para o aplicativo interagir com a câmera. E qual que é um dos recursos que a gente acha interessantíssimo do Windows Phone? Não é tirar o aparelho do bolso, travado, com senha, o cara apertou a câmera, ele ativa a câmera. Pô, agora imagina que eu vou gerar um cara que coloca efeito. O cara vai ter que desbloquear, procurar no aplicativo, entrar. O que a gente tem de novidade? Além das melhorias no software, no aplicativo de câmera, a gente tem os conceitos de lentes. O que são os conceitos de lentes? São os aplicativos que a gente pode aplicar efeitos, só que numa ordem inversa. Eu vou entrar no meu aplicativo de foto, e aí nos próprios botõezinhos que a gente tem da câmera, eu tenho como encontrar todos os aplicativos que eu tenho instalados no meu fone que fazem integração com a câmera e que criem lentes para a gente utilizar. Quais são as possibilidades de lente? Aplicar os efeitos básicos, fazer foto panorâmica, fazer disparo de várias fotos por segundo para a gente escolher qual é a melhor. Então, vai ser o mesmo processo. Tirei do bolso, abri a câmera, aí se eu quiser utilizar alguma lente, ele vai me dar a lista das nossas lentes e aí eu utilizo normalmente a nossa câmera com todos os recursos que a câmera oferece. Então, aqui é uma grande possibilidade que a gente tem, porque a gente está criando lentes para utilizar e gerar imagens mais atrativas e que o usuário possa começar a divulgar a nossa aplicação. Agora, só para a gente conhecer um pouquinho, não vou entrar em muitas coisas técnicas, senão o Caverna ele voltou bem na hora, então eu não posso entrar em código, senão ele me mata. São algumas novidades que a gente vai ter do SDK, que geram negócios para a gente na parte de designer também. Então, primeira coisa, a parte de voz sobre IP, a parte de VoIP. Então, quantas e quantas vezes, a hora que saiu o Windows Phone, quando que a gente vai ter o Skype para o Windows Phone? E não tinha, né? Por quê? Porque a gente não tinha muitos recursos habilitados na própria plataforma. Agora, não só o Skype, a gente já teve uma versão beta, né, que foi lançada para quem já tem o Phone 8, só que a gente pode criar as nossas próprias aplicações com a parte de VoIP também. Mesma coisa, Bluetooth, que agora está com a versão 3.1, então é uma grande melhoria que a gente tem. E antes, o que, que a gente conseguia fazer? Nada com o Bluetooth, né? A gente habilitava, conectava num fone, coisas do tipo, e acabou. Era só. Ah, mas a minha aplicação quer se comunicar com o Bluetooth. Esquece, não tinha essa possibilidade. Hoje a gente tem, a gente pode utilizar Bluetooth para as comunicações tradicionais, com fone, etc. Mas a gente pode criar nossos aplicativos e, por Bluetooth, fazer comunicação de aplicação por aplicação e de aplicação por dispositivo. Isso também está relacionado, a gente consegue fazer com um novo carinha que a gente tem, que é o NFC, que é o Near Field Communication. Então, é um protocolo de comunicação por proximidade. Há muito tempo atrás, né, muito tempo, alguns meses, quando teve o primeiro evento que falaram do Phone 8, não sei se alguém assistiu e se vai lembrar, mas eles tinham um Windows 8, sendo mostrado com um joguinho, e tinham um Phone 8 na mão, o protótipo. Ah, mas agora eu queria jogar, compartilhar esse jogo com o cara que está do meu lado. Aí ele pegava o celular, o notebook tinha proximidade, habilitava, aparecia o convite do jogo para o nosso outro usuário. Então ele fez uma comunicação por proximidade e aí compartilhou aplicativos, jogar em rede, etc. Aí outras comunicações de rede também, agora suporte a sockets, que também dá bastante flexibilidade para o desenvolvedor. Novo suporte de IPv6, porque antes a gente não tinha suporte, então tinha algumas limitações para comunicação. E aí um recurso que, na verdade, é muito interessante para o usuário final, que é o DataSense. O que, que é esse cara? O Malegra comentou na palestra dele sobre consumo de dados 3G, né? Então você tem que se preocupar com a rede, etc. Quem nunca teve aquela surpresa de chegar no final do mês, não ter plano ilimitado de dado, aí chega no final do mês, consumo de dados estourou toda a cota, consumiu mais não sei quanto de excedente, e você paga mais uma dezena de reais ali pelo dado excedente. A gente tem suporte no Phone 8 para controlar e visualizar isso, que é o DataSense. Ele vai te mostrar como que está o seu consumo, você configura quantos megas você tem por mês, etc. Ele vai te emitindo alertas. Só que esse recurso ele tem, na verdade, um pouco de dependência com as operadoras. Então, ele está habilitado, mas aí cabe a cada operadora permitir ou não o uso desse cara. Outros carinhas que a gente vai ter, que a gente pode utilizar. Um pedido que todo mundo sempre fez. Ah, eu queria ter a possibilidade de usar um cartão SD para expandir a memória do meu telefone. Não tinha. Ah, mas eu vi que tinha um modelo da Samsung no Phone 7 que você podia colocar. Só que era um formato que só o fone entendia. Ele formatava o SD, criptografava e você não conseguia usar o SD num computador, em nada do tipo. Agora a gente tem esse suporte. E existem alguns tipos de arquivos, como foto, imagens, vídeos, documentos, que a gente pode jogar para esse SD. Relacionado a isso também, agora quando você pluga o fone na USB, ele mapeia como uma unidade. Então você consegue enxergar o conteúdo do seu telefone, também relacionado a vídeos, imagens e documentos. Você não vai ter acesso aos arquivos internos do Windows, nada disso. Outra novidade, contato customizado. O que, que é um contato customizado? A gente tem o People Hub, lindo, maravilhoso. Aí a gente tinha necessidade de alguma coisa no nosso aplicativo, de criar um novo recurso, de criar um novo contato. A gente não conseguia fazer isso e jogar dentro do nosso hub de pessoas. Ele era bloqueado. A gente tem essa possibilidade agora, e a gente pode utilizar as propriedades padrões, ou o desenvolvedor pode criar algumas coisas customizadas. Então, imagens particulares e coisa do tipo, a gente pode colocar lá, dependendo da informação. A parte de associação de arquivo e URI, que é o endereço, é aquela história. Você recebeu dentro do seu aplicativo de tratamento de imagens que vocês desenvolveram, vocês têm uma extensão própria que é um .wp8, coisa do tipo. Você quer que a hora que o usuário receba esse arquivo anexado no e-mail, a hora que ele for abrir, ele já faça uma associação com a sua aplicação e já abra a sua aplicação. Hoje a gente tem isso de maneira facilitada. Óbvio que tem as seguranças. Que tipo de segurança? Ele não vai deixar uma aplicação, por exemplo, associar o arquivo com extensão .docx para uma outra aplicação. Então tem algumas extensões de arquivos que são reservadas para garantir segurança do usuário, para não ter uma aplicação que tente burlar alguma coisa. Experiência de pesquisa. A experiência de pesquisa é muito interessante, voltada também para a parte de designer. Por quê? Se a gente olhar o Windows Phone 8, ele tem 3 botões. O Back, o Home e o Search. Só que o que acontece? Você aperta o Search, ele cai no Bing. E o usuário faz a pesquisa. Ah, eu queria que ele conseguisse, pelo Search ali, ter alguma integração com a minha aplicação. Phone 7.5 esquece, não tinha essa possibilidade. Hoje, a gente consegue trabalhar com extensibilidade do Phone 8 e fazer essa pesquisa. Então, dentro dessa pesquisa, a gente consegue mostrar o íconezinho da aplicação, algumas informações da aplicação, para a hora que ele fizer uma pesquisa. Ah, eu quero, sei lá, lançamos para o nosso evento um aplicativo para o Windows 8 e para o Windows Phone, que você entra e pesquisa o título da palestra e ele te mostra o horário, a sala que está acontecendo. Voltando na experiência do usuário que a gente tem falado. Qual seria o fluxo normal no Windows Phone 7.5? Abro o aplicativo do evento, vou na parte de pesquisa, digito Windows Phone 8 e ele mostra o resultado dentro da sua aplicação. Com esse recurso, que a gente consegue customizar algumas coisas de layout, o cara vai estar com o fone na mão, apertou o botãozinho de search do telefone, vai cair no Bing. Só que como a sua aplicação está configurada para estender os recursos do Bing, se eu digitar Windows Phone 8, ele vai fazer uma pesquisa na web, mas ele vai fazer uma pesquisa dentro do seu aplicativo também. Então a gente consegue ter essa integração semelhante, se a gente for analisar, com o Windows 8. Quem mexeu com o Windows 8, a gente tem a barrinha de pesquisa na tela inicial, que ele vai pesquisando em todas as aplicações que estão configuradas. Outro recurso que a princípio parece que não está diretamente relacionado com a parte de designer, mas vocês vão entender que está. É um recurso chamado de in-app purchase. O que é isso? Quantas e quantas vezes a gente não recebe, né? Está lá no Facebook, coisa do tipo, vem o convite, né? Fulano de tal convidou você para jogar, sei lá que joguinho, XPTO. Se você vai jogar, você começa a ver que tem toda a parte de graça, né, para atrair o usuário, e aí tem determinados níveis que o cara tem que ir lá e fazer o quê? Ah, agora eu vou comprar a moedinha verde para fazer não sei o quê. Agora eu vou comprar a flor que faz não sei o quê e que me dá mais vida. O cara tinha que comprar. Só que qual que era o conceito? Ele não sai do site, vai num outro site, compra, volta. No Phone 7.5, se eu quisesse criar um jogo desse tipo, falou, agora você acabou as fases gratuitas, se quiser comprar mais uma fase, custa 99 centavos. A gente não tinha essa possibilidade direto no jogo. O in-app purchase é justamente isso. Dar a possibilidade de, dentro da aplicação, ele comprar pacotes adicionais. Então, reparem que a princípio não está diretamente relacionado com a parte de designer, mas, por outro lado, dependendo do tipo de aplicação, vai estar diretamente relacionado. Porque eu vou ter que, pensando num jogo, fazer alguma coisa atrativa, que chame a atenção do usuário, que faça ele clicar ali para ver o que é, os itens que eu vou comprar, como é que eles funcionam. Então, isso daí é uma outra novidade. Desenvolvimento, ele não tem que se preocupar muito com código, porque é tudo gerenciado pela Store da Microsoft. O que ele vai fazer? Ele submete a aplicação para a Store, ele vai submeter a lista de produtos que ele quer vender, para cada produto qual é o preço, e a gente pode ter produtos que são os produtos temporários ou os definitivos. Temporário ele vai valer por um determinado tempo, e o definitivo ele pode desinstalar a aplicação, instalar de novo, que ele vai ter acesso àquele recurso novamente. Então, a princípio não está diretamente relacionado com o designer, mas indiretamente acaba estando. Outro recurso. Alguém ia fazer uma pergunta? Outro recurso novo são os company apps. Quais são os, o que é um company app? Um pedido, assim, eu e o Caverna fizemos várias palestras juntos em empresa, e aí chegava, pô, legal, quero trabalhar com o Windows Phone. Só que eu tenho aplicação que eu não quero jogar no marketplace, que eu não quero deixar lá todo mundo vendo que eu tenho aquela aplicação. É uma aplicação interna da minha empresa. Aí por mais que tinham as formas, e continuam tendo as formas tradicionais, de publicar sem divulgar na história, então você pesquisa, ele não acha. Tinha uma série de recursos, mas o cara não se sentia muito confortável. O que é o Company Apps? É a possibilidade de criar uma espécie de um hub, assim como a gente tem hub de fotos de pessoas, da sua empresa. Então imagina a Microsoft. A gente tem ferramenta para apontamento de horas, para registro de eventos e etc. Bom, mas isso ao invés de eu ter que estar usando um notebook, um tablet, eu queria ter no meu fone. Ah, mas aí tem que publicar lá no Store, o cara vai ver Microsoft alguma coisa, vai tentar baixar. Por mais que não vá conseguir acessar, vai aparecer lá. O Company Store é um negócio fechado. Eu vou criar um aplicativo para a empresa Microsoft. Aí, obviamente, tem todo um processo de validação, geração de certificado, assinatura, um processo complexo, mas que aí eu garanto que o cara só vai conseguir baixar esse aplicativo com uma credencial válida, que eu vou fornecer. Bom, mas o que, que isso tem a ver com a parte de designer? Tem a ver que, obviamente, a hora que você abre o hub de pessoas, ele não tem um layoutzinho definido. Você abre o hub de imagens, de fotos, tem um layoutzinho definido. Aqui é a mesma coisa. Quando a gente for criar um Company Hub, a gente não vai criar um Company Hub assim, né? Todo com as telas pretas. Aqui são os passos para fazer uma instalação de um Company Hub. Então o cara tem que ir lá nas configurações do fone, clicar para adicionar uma conta, digitar qual é a conta da Company App, adicionar, e aqui começa efetivamente a aplicação. A gente não vai fazer alguma coisa feia dessa daqui, né? Porque provavelmente o diretor da empresa vai usar. Então a gente tem que deixar, por mais que seja interno, muitas vezes na empresa a gente tem essa mania, né? Aplicativo que é externo a gente deixa bonito. Aplicativo que é interno, faz qualquer jeito mesmo. A gente que vai usar, a gente acostuma, não tem muito o que reclamar. Mas não é. E por que que não é? Porque a gente vai estar usando, se está num fone, a gente vai estar usando no dia a dia, a gente vai estar usando na rua, as outras pessoas, querendo ou não, vão estar do seu lado, vão ver ali aquele negócio bonito. Se a sua empresa for focada em tecnologia, aquilo te serve como uma amostra do seu trabalho, né? É um portfólio, fala, olha, aqui estão as aplicações, que nem o Malegre e o Dorta fizeram, mostraram as aplicações e os jogos que eles têm. Agora imagina dentro de um Company Apps, coloca um fundo de um papel ali específico da empresa, faz toda a animação bonitinho, já dá uma outra apresentação. E para a gente fechar aí, aqui eu vou, não tem como resistir, vou mostrar um pouquinho do código aí para vocês. É um recurso, talvez alguns de vocês, acho que o Haddad falou, né, um pouquinho disso daí em umas palestras, que é a parte de reconhecimento de voz que a gente tem no Windows Phone. Ah, mas isso aí já tinha. No Phone 7.5, você pega o telefone, segura o botãozinho de Start, ele pede os comandos de voz. Então você vai chegar lá e falar, abrir Button Soccer, abrir La Cucaracha. Ele vai abrir o aplicativo. Só que, pô, eu queria... Primeira coisa, né? Funcionava em português? Não. Agora, a gente no Phone 8, a gente tem esses comandos básicos de voz, já são reconhecidos. Só que qual que, aonde que entra a nossa customização? Se a gente reparar na última imagem, a gente vai ter aqui, ó, Magic Memo, Enter a New Memo. Que é isso? Imagina que eu tenho esse aplicativo, o Magic Memo, que é para eu colocar anotações. Como que eu gravo uma anotação? Fluxo tradicional. Abro a aplicação, ou no máximo peço para abrir por voz, mas eu tinha que chegar lá, digitar as informações e pedir para salvar. Eu consigo agora fazer integração da minha aplicação. Então, quando determinados comandos de vozes forem reconhecidos, eu já realizo determinada ação. Então, esse Enter a New Memo é um comando de voz da minha aplicação. Essa é a primeira possibilidade. E a outra possibilidade, que é até mais interessante, é a que a gente vai tentar mostrar, se ninguém torcer muito para dar errado, né? Porque depende de internet, depende de microfone do notebook e outros fatores, é a minha aplicação trabalhar com speech recognition. Que é isso? O usuário conversar com a minha aplicação. Então, ao invés de eu oferecer só a interação tradicional por toque, eu ofereço interação por voz. Esse cara, a gente tem, e é o que a gente vai mostrar, como trabalhar com a parte de idioma em português, em inglês, em francês. Se não me falha a memória, nativo já tem 15 pacotes de linguagem que a gente consegue já utilizar nativos. E a gente pode criar o nosso próprio dicionário de palavras que são aceitos pelo aplicativo que a gente vai trabalhar. Aí muitas vezes o pessoal fala, isso aí vão ser linhas e linhas e linhas de código. A gente está pensando aqui em um aplicativo revolucionário, já focando na experiência de usuário, o desenvolvedor vai falar que vai ter que escrever e vai demorar 3 meses para fazer só um olá mundo ali, né? Na verdade, é super simples. Antes de mostrar, para a gente ter uma ideia de tamanho de código, essas linhas aqui são o que eu tenho para trabalhar e fazer o reconhecimento. Então, só para a gente entender, essa primeira aqui que parece mais complexa, na verdade a gente tem, dentro desse Installed Speech Recognizer, aquele dicionário, aquela lista de idiomas que estão pré-definidos. O que eu estou fazendo ali é fazendo uma consulta só para pegar o português Brasil, para utilizar no meu aplicativo. Aí, efetivamente, eu falei que o reconhecimento vai trabalhar com esse idioma, com o nosso PT Recognizers. Estou criando um dicionário ruim, bom e ótimo. Que é isso? Na minha interação do usuário com o aplicativo, eu quero só que ele responda ruim, bom e ótimo. Precisei gravar a voz? Precisei fazer qualquer coisa? Não, eu escrevi quais são as palavras que ele vai reconhecer. Então, está ali. Adiciono na nossa lista aqui, na nossa parte gramatical. Defino quais são textos que vão ser exibidos a hora que ele acionar a parte de reconhecimento. E qual que é a ideia? Eu vou perguntar para o usuário o que ele está achando do evento. Se é ruim, bom ou ótimo. E aí, ele vai falar o que ele acha, e aqui eu estou recuperando o texto. Então, reparem que eu criei o dicionário em texto, em código, o usuário vai falar, e eu recebo a resposta em texto. Então, não tem o que desenvolvedor falar que é muito complexo, porque não é. É tudo que ele está acostumado a fazer. Agora, o que a gente vai tentar fazer? Deixa eu colocar aqui para rodar. A gente vai ver se ele vai reconhecer alguma coisa. E antes eu vou aproveitar, mostrar o emulador para quem não conhece. Então tá aí esse... A primeira vez ele demora um pouquinho. Por quê? Porque na verdade é uma máquina virtual que ele está subindo. Até um parênteses, porque a gente sabe que vocês vão, por mais que sejam de designer, vai trabalhar, vai ter o emulador que vocês vão querer ver na tela. Tem uma particularidade, que para esse emulador funcionar, a máquina precisa suportar virtualização. Então, tem umas opções que a gente tem que verificar lá na BIOS, do sistema, etc. Aí, obviamente, a gente chama o pessoal de infra, né? Se não tiver dúvida. E aí, a gente tem que habilitar. Se não tiver esse cara, tem esse problema que não vai subir o emulador, que ele usa um conceito de virtualização. Dica que a gente dá, vocês estão vendo, tudo bem que minha máquina não ajuda muito, mas vocês estão vendo que ele demora um pouco para subir a primeira vez. Não precisa ficar, executa e fecha, executa e fecha. Vocês vão ver que a hora que a gente terminar o teste, eu posso parar o Visual Studio e continuar com o emulador aberto. Então, vamos só aguardar. Ah, um detalhe, na palestra anterior mostrou a integração com o Blend, né? Para fazer animação, para ter um acesso ao designer mais detalhado, aqui a gente tem a mesma integração. Então, mas aqui é Visual Studio, é código, é C#, eu não tenho nada a ver com isso. Abre lá no Blend e não tem problema nenhum. Então vamos, 2 horas depois, ó. Então aqui a gente tem o emulador, tá, do nosso fone. Deixa só ele carregar aqui minha aplicação. Eu vou sair, fechar ela, para mostrar para vocês aquilo que eu comentei. Ó, o usuário tem a flexibilidade. Reparem que nesse caso dessa aplicação, o desenvolvedor habilitou 2 visualizações só. A quadradinha e a maior. Se eu já pego a de fotos, eu tenho todas as 3 possibilidades. Agora, o que a gente vai tentar fazer aqui nesse cenário? Vou lá na minha lista de aplicação. Opa, Kids Corner é outra coisa, não é esse cara. Meu fone app 1. Então, o que eu vou fazer? Vou pedir uma participação especial aqui do nosso amigo Malegra. Ele não sabia. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou disparar, vocês podem ver que está perfeitamente com a palestra do Malegra, experiência do usuário fantástico, meu layout está a coisa mais linda do mundo. Então, o que a gente vai fazer? A hora que o Malegra clicar nesse botãozinho, ele vai habilitar o reconhecimento de voz. E ele vai falar se ele está achando o evento ruim, bom ou ótimo. Você sabe que dependendo da resposta, o Caverna já dá voador aqui no palco, né? E enquanto isso a gente torce para funcionar. Então, vamos lá, por favor.
Tem excelente também?
Não, só ótimo, que é para não puxar muito saco do Caverna, senão... Então vamos ver se o microfone vai reconhecer e tal. Ó, isso é interessante. Reparem que toda aplicação que fizer integração com reconhecimento de voz, ele pede a aceitação do usuário. Ele não consegue habilitar para evitar aquele tipo de coisa. Ah, eu vou subir a aplicação e vou começar a gravar tudo que o cara está falando. Não, o usuário vai estar sempre ciente que você vai ter uma interação.
Ótimo.
Vamos lá. Tá vendo que a gente não combina? Ele estragou já a demo, né? Porque ele tinha que falar ruim ou bom. E aí ia ficar ali num looping. Enquanto ele não falasse ótimo, ele não saía ali e não dava a mensagem. Então vamos lá, testa os outros. Ah, falar ali. Mas esse daqui, na verdade, não foi o aplicativo. Provavelmente por causa do microfone, etc. Quando ele fala desculpe, não entendi, é porque ele não entendeu o comando que você está passando. Então ele...
Ótimo.
Então qual que é a ideia? A gente consegue oferecer uma experiência para o usuário diferente. Acabou aquilo de só puxa o iconezinho para lá, faz o dedinho para lá, faz zoom, roda. Só a gente, o usuário já acostumou. A gente tem que trazer ele para a aplicação com outros tipos de interações. E uma delas é por voz. É que aqui a gente está sem microfone, mas a hora que ele aparece ali, escutei você dizer bom, ele repete isso. Então ali vai ter uma vozinha que você configura se é homem, se é mulher, que ele vai falar, escutei você dizer bom. E o desenvolvedor consegue habilitar ou desabilitar isso daí. Então, para a gente não entrar muito em código, só para mostrar um pouquinho... E para ver algumas das possibilidades, tem muita novidade no Fone 8, muita novidade no SDK. e que a gente consegue trabalhar e interagir bastante com a parte de designer, de layout, que são coisas que não existiam no Fone 7.5 e que agora vêm como grandes diferenciais também para a plataforma mobile. Obrigado, pessoal. Acho que tem uns minutinhos para dúvidas.
Ah, claro. Alguma dúvida?
Diversas funcionalidades que foram acrescentadas no Windows Phone 8, mas a gente vai ter um legado ainda, né? Vai ter um 7.5, 7.8 por aí. Uhum. Existe alguma forma de dinamicamente fazer uma aplicação que detecta se ela está no 7.5, 7.8 ou 8? Ou no 8 e carregue a biblioteca uma funcionalidade diferente, por exemplo, de acordo com...
Dinamicamente, não. Na verdade, o único cara que vai te dar um pouquinho dessa flexibilidade, mas que aí vai usar os recursos que estiverem disponíveis, são aquelas bibliotecas portáveis que eu comentei, dos Portable Class Library, para usar no Windows 8, Windows Phone, etc. Tem algumas coisas que, como ele é comum, se tiver no 7.1, ele reconhece que é um 7.1, se tiver no Phone 8, ele reconhece no 8. Mas esses recursos, por exemplo, de speech, etc., em celulares com 7.5 ou futuramente 7.8, a gente não vai conseguir utilizar por enquanto. Aliás, não sabemos, né? O 7.8, na verdade, é uma incógnita ainda para a gente não tem detalhes. A única certeza absoluta que a gente tem, que foi o que falaram até agora, foi da Home, que ela vai ser atualizada para os tiles diferenciados. Então, muita coisa se especula, muita coisa se tem falado, mas a gente não tem. De repente, a gente fala, olha, isso só funciona no 8. Daqui a 2 meses, lançam o 7.8 e falam, olha, o speech como hardware dá suporte, a gente vai reconhecer. Então, a gente tem que esperar um pouquinho sair o 7.8 para saber o que vai ser compatível e o que não vai ser. Tá? Mas a gente espera, né? A gente torce para que a maioria das coisas sejam compatíveis. Outras a gente sabe que não vai ser. NFC, Bluetooth 3.1 e etc., o hardware não dá suporte. Então não tem como trazer isso, né?
Sim, nesse caso eu teria que fazer 2 aplicações.
Aí seriam 2 aplicações a princípio. Tá?
Mas esse é o ponto. Até quando a gente fala 7.8 e 8.0, é principalmente a comunicação que a gente fez. Que na minha humilde opinião, se de repente a gente falasse que todos é o 8.0, é o que depende do hardware, né? Então, como sim, outras sim. plataformas trabalham dessa forma, né? A gente procurou ser mais claro fazendo 8.0 e 7.8 e acho que acabou complicando um pouco. A aplicação não vai fazer uso porque o hardware não permite, não porque existe um bloqueio no sistema operacional.
Mais uma ali.
Opa, eu sou designer e desenvolvedor de jogos. Eu queria saber se tem alguma solução da Microsoft para portar os jogos que foram desenvolvidos em XNA para o 7.5 para o 8.
Que eu saiba ainda não. Você conhece? É, além do Monogame, mas uma oficial da Microsoft, não.
Não, oficial não. É, o Monogame não é oficial, embora a gente tenha nessa sala devotos do Monogame. E funciona muito bem, mas não é oficial.
Eu utilizo o Monogame.
Só para deixar claro, beleza.
Obrigado.
Ótimo.
Enquanto chega aqui o microfone para mais uma pergunta, só fazer um parênteses rápido. Vocês viram que eu mostrei aquela parte do wallet, né? De cadastrar cartão de crédito e etc. Nada a ver com parte técnica, com designer, mas uma boa notícia que eu fiquei feliz pra caramba, né? Antigamente a gente tinha mania de criar as contas da Live, né? Agora as Microsoft Accounts, em inglês, lá nos Estados Unidos. Porque tinha mais acesso a e-mail, tinha mais espaço. A hora que chegou o Phone, esquece, você não comprava nada, né? Porque se a sua conta era dos Estados Unidos, você tentava vincular um cartão nacional, morria. Então eu mesmo... Desde que comecei a falar do Phone 8, não tinha comprado um raio de uma aplicação, porque não deixava. Aí, a hora que eu peguei o Phone 8, falei, vou fazer um teste, vou tentar comprar. Primeira coisa que eu entrei na Store, veio a Store brasileira. Falei, ué, mas minha conta é americana, como é que está na Store brasileira? Graças a Deus, segue o padrão do Windows 8 agora, que independente de onde for a sua Microsoft Account, se você for no Windows Phone nas configurações de país que você está localizado, se você troca, você tem acesso à Store daquele país. Então, a minha Live era americana, eu estava no telefone com o Brasil configurado e eu comprei com cartão de crédito nacional. Mudei para os Estados Unidos, afinal, né? Angry Birds Star Wars, tinha que testar. Então, eu usei a desculpa que eu precisava testar se dava para comprar na americana, né? Então, mudei para lá, mas e o cartão de crédito? Na Store americana, eu paguei com PayPal. Então, e isso segue o mesmo conceito do Windows 8. Apesar de a princípio falar só brasileira, só americana, você troca e resolveu o problema. Isso era muito pedido também pelos usuários e os pedidos foram atendidos.
Um aplicativo desenvolvido no 7.5. Ele vai ser nativamente
totalmente compatível.
8. É isso. Agora, quando eu compilar ele no 8, a própria história, ela filtra o 7.5 pelos
recursos?
Ele vai
filtrar. Ele filtra. Quando você acessa um aplicativo, ele fala para qual dispositivo ele vai estar tá disponível. Então, ele vai filtrar e vai mostrar só para o 7.8. Tudo que for compilado para o 7.5 está disponível no 8. O que for compilado para o 8, só disponível para o 8.
Só para o 8?
Só para o 8.
Perfeito.
A história mesmo lá... que os recursos sejam compatíveis?
Aí a gente, não tem
se
essa informação ainda.
Se fizessem o NFC, teoricamente...
Não, se você compilou para o 8, por mais que você não usou recurso nenhum do 8, não compile em 8. Se você for usar só os recursos padrões de qualquer modelo, compile para o 7.5. Porque senão ele vai ficar vinculado só para o 8, por mais que não tenha acesso a recurso, a biblioteca, nenhuma específica do 8. Então, por enquanto, a gente tem que ter essa preocupação. A hora que eu vou criar um projeto, na verdade, acho que eu fechei aqui. Não, está aqui, ó, só para a gente não tomar muito tempo, mas a hora que eu vou criar um projeto Windows Phone, primeira pergunta que ele faz, qual que é a plataforma? O 7.5 chama-se 7.1 no SDK, sabe-se lá Deus por quê, mas chama, então 7.1 é o 7.5. Criei errado, não tem problema, nas propriedades você consegue, num projeto já criado, trocar para outra versão. Só que, obviamente, se você usou o recurso do 8, aí ele não vai funcionar. Então você tem que ter essa preocupação.
Perfeito. Tá para concluir, todo esse trabalho de filtro é sempre feito pela história, inclusive sempre do Windows 8. História. Então, se você fez um build para uma arquitetura Intel e você está com um dispositivo ARM, você não vai conseguir enxergar. A não ser que na hora que o cara fez o build, ele selecionou neutro. Aí, na verdade, a gente queria pacotes diferentes, porque uma arquitetura ARM não tem nada a ver com x86. Então, na verdade, não é que uma funciona na outra. Na hora de você criar o build, você cria versões diferentes. A gente está super apertado com o time, agora a gente tem o café. Eu queria agradecer, muitíssimo obrigado... O Thiago Mônaco, para quem não sabe, ele trabalha no time de consultoria da Microsoft. Internamente a gente chama esse time de os chupa-cabra. Galera que tem sangue nos olhos e resolve os problemas que ninguém mais resolve. E
o Thiago, além, ele... acima da gente tem o PFE, tem suporte.
Os caras estão todos na mesma panela. Mas enfim, o Thiago teve que deixar uma grande conta até para vir aqui poder dar essa palestra. Thiago, muito obrigado. Palmas para o mestre Thiago. Valeu.